Meu nome é Renato Leite, eu sou TSP de Dynamics CRM, o que dentro dessas sopas de letrinhas que nós utilizamos significa basicamente que eu sou a pessoa de pré-venda, a pessoa que faz o entendimento das necessidades de negócio do cliente e traduz para o contexto de funcionalidades e valores que a solução Dynamics pode trazer. Então, a minha ideia é sempre focar um pouquinho no business, mas sem esquecer o lado técnico da solução. Então, fiquem à vontade ao término de perguntarem sobre questões de valor ao negócio ou sobre questões técnicas, como necessário for para cada um de vocês. Bom, vamos focar em alguns pilares dos serviços atendidos através do Microsoft Dynamics CRM. Entre esses pilares, eu vou falar um pouquinho sobre o conceito do Omnichannel, vou falar um pouquinho do que a gente tem trabalhado bastante depois da junção com a Aperture, a evolução da utilização de base de conhecimento dentro do Dynamics, assim como o autosserviço, que de alguma forma está relacionado a isso. Mais para frente, nós teremos um webcast específico sobre o autosserviço, trabalhando bastante a questão do Aperture. Como a gente potencializa as capacidades de atendimento dos nossos atendentes, nossos agentes, como que a gente olha para o contexto social dentro do atendimento a cliente e a parte de análise das informações provenientes desse atendimento. A ideia é uma apresentação bem curta, onde depois a gente migra para a demonstração da utilização do SD dentro de um contexto de atendimento, para que a gente tenha aí a real percepção do potencial da solução. Bom, quando a gente fala de Omnichannel, a primeira coisa que a gente tem que separar é o conceito de Multichannel e Omnichannel. Muitas empresas, e a gente falou bastante disso no webcast da semana passada, fazem o atendimento multicanal, mas eles têm uma solução para cada canal. Ele tem uma solução de chat, uma solução de mídias sociais, uma solução de e-mail, uma solução de voz, e muitas vezes esses sistemas não se falam ou é complexo fazer a integração entre esses sistemas, e você acaba não tendo um histórico unificado, uma visão única da verdade. Você não tem como, ao um atendimento de voz ser realizado, olhar que ele já passou na sua página web, que ele procurou determinadas informações, que ele começou a preencher um cadastro e parou no meio, que ele entrou no chat para tirar uma dúvida, que ele mandou um e-mail que pode ter sido respondido ou não. E além de você não ter essa integração entre os múltiplos canais, quando você está fora do contexto do Omnichannel, você tem o problema de consistência de informação. Você tem muitas vezes diferentes fontes de informação para cada um desses canais. Então o cliente vai no seu portal, faz um autosserviço, tem uma informação. Entra no chat, recebe outra, manda e-mail, recebe outra, liga, recebe outra. Isso, além de danificar a imagem da empresa, cria uma confusão para o cliente, que vai escolher aquilo que é mais conveniente para ele dentro das posições recebidas, ou não vai ter credibilidade em relação ao que é informado para ele no atendimento. Então, a gente tem que garantir que a mesma informação esteja disponível em todas as pontas. É claro que uma informação disposta para um atendente no contact center, ela pode ser mais abrangente do que a informação do mesmo contexto exposta para o cliente, porque a do atendente pode ter procedimentos, pode ter um detalhamento maior. Mas o que é transmitido ao cliente, ele tem que manter a consistência, tem que ter a mesma informação final. Além disso, não adianta a nós, como empresas, imaginarmos o atendimento aos clientes a partir da nossa percepção. Na semana passada, a gente falou bastante dessa diferença entre as empresas que acreditam prover um bom serviço e como os clientes verificam ou acreditam que esse serviço realmente é positivo. E a gente viu que tem um gap gigantesco para ser trabalhado aí, porque a boa parte das empresas que realmente acreditam estar prestando esse serviço não tem essa mesma percepção do lado do cliente. E parte disso é a dificuldade de olhar o que o cliente tem para nos oferecer, que é a sua opinião, a voz do cliente. Então, como que a gente traz esse feedback do cliente para o nosso contexto de atendimento e como que a gente melhora as nossas operações a partir daí? Então, o Dynamics ele permite olhar para todos esses pontos que eu mencionei, trazendo um atendimento personalizado cliente a cliente, trazendo a consistência de informação através dos canais, olhando o feedback do cliente, olhando a percepção do cliente e indo muito mais além. Para que seja possível a gente prestar esse bom atendimento, é fundamental que o nosso atendente, que o nosso agente, nosso operador, cada lugar tem um nome para a sua operação, tenha a capacidade de atuar de forma consistente em relação às informações, como a gente mencionou, mas também dentro dos processos definidos da empresa. Não pode ser cada ligação que você faz, o atendente faz um procedimento diferente através dos sistemas. Ele tem que ter uma coerência, mas que ele faça isso de forma eficiente, de forma rápida, que eleve a sensação de qualidade de bom serviço prestado ao cliente. Para isso, o Dynamics ele tem, através do foco principal da nossa apresentação hoje, Unified Service Desk, o USD, que é um desktop que vai servir como uma moldura para consolidar todas as aplicações de atendimento, sejam elas as aplicações de telefonia, de gravação, Workforce Management, as aplicações legadas, aplicações web, Windows, tela preta, o próprio Dynamics CRM. Trazer todas para o mesmo contexto e orquestrar o fluxo de atendimento através dessas aplicações e, em muitos casos, até automatizar. O que é automatizar? Automatizar é você efetuar um procedimento sobre uma aplicação legada em nome do atendente. Então, ao invés do atendente fazer Ctrl-C, Ctrl-V, navegar 20 telas, aí recorta, joga no Notepad, traz para outra aplicação, é você entender esse processo e realizar por conta do atendente. Nós temos alguns casos interessantes de automações, onde a redução é extremamente expressiva, podendo reduzir o TMA, que significaria reduzir, você aumentar a sua produtividade, você melhorar a sua eficiência, você trazer maior percepção de qualidade para o cliente, mas no frigir dos ovos é dinheiro na veia. Você melhora a sua operação, você reduz a necessidade de recursos, você reduz o tempo pago por uma ligação. Traz dinheiro direto para sua operação. Tentar mudar aquele conceito de ter contact center apenas como um centro de custo. Além disso, no, na prestação de serviço, eu preciso ter a capacidade de gerenciar de forma efetiva todos os casos, as ocorrências, as solicitações dos meus clientes. Seja de uma simples informação num saque, a um processo muito mais complexo que flui através das áreas solucionadoras da empresa, segundo nível, back-office, ouvidoria, centro de serviço compartilhado. E eu tenho que garantir que esse processo seja transparente, mensurável e automatizado. Então, o Dynamics vai te permitir fazer isso, vai te permitir fazer isso tanto na porção em background, aquilo que está ocorrendo dentro dos servidores, dentro das aplicações legadas da empresa, mas também fazer isso na tela, na visão do atendente, para que ele tenha uma guia do seu processo, para que ele saiba exatamente o que ele tem que fazer em cada uma das etapas e que isso não dependa dele lembrar do seu treinamento ou do script de atendimento, que o sistema oriente ele em como proceder a cada um desses casos. E hoje em dia não dá para a gente falar de oferecer esse tipo de serviço apenas no desktop, mesmo para as operações de atendimento ao cliente de serviço, é que eu estou falando da parte interna da nossa empresa, não estou falando do cliente móvel, que também o Dynamics permite, mas eu estou falando de você prestar o serviço com mobilidade. Estou falando de um supervisor da operação poder caminhar num contact center, monitorando todos os detalhes da sua operação, todos os indicadores, os casos mais críticos, a partir do seu celular, do seu tablet, e o que eu já falei em outras apresentações anteriores, mas algumas pessoas podiam não estar aqui. A nossa solução de mobilidade, ela permite que ela rode em dispositivos quaisquer, quer rodar num iOS, num Android, num Windows, sem problema nenhum, tanto para tablets como para celulares. Então, é poder levar esse poder também para os dispositivos móveis. Um outro ponto extremamente relevante é o autosserviço. O autosserviço é o jeito mais barato de atender o cliente. Quer dizer, eu não preciso de recurso humano, eu não preciso de URA, eu não preciso de CTI, eu não preciso de gravador, eu não preciso de um monte de infraestrutura do call center, porque eu estou provendo no meu portal um serviço de atendimento. Agora, esse serviço de atendimento, para ele dar retorno, ele tem que ser efetivo, eu tenho que reter o meu cliente nesse autosserviço. Então, o autosserviço, ele tem que ter algumas características. ele tem que buscar entregar para o cliente exatamente o que ele procura no momento em que ele está procurando. Então, se ele quer falar comigo através do Facebook, não adianta eu simplesmente dar um link para ele e jogar ele para minha página web. Senão ele já tinha ido no meu site. Então eu quero poder, dentro do próprio Facebook, dispor para ele a base de conhecimento, mostrar rapidamente quais são os itens mais acessados, o que é mais relevante, permitir que ele assine um conteúdo que toda vez que ele vai sendo renovado, ele seja automaticamente notificado, e que se ele realmente não conseguir resolver pelo seu autosserviço ali, que ele possa até entrar em contato comigo, abrir uma solicitação pelo próprio Facebook. Ah, não, mas ele foi na minha página. Ótimo. Então vamos tentar de forma contextualizada, conforme ele navega e começa a preencher as informações, vamos identificar o que ele está querendo e propor proativamente para ele a solução para o problema dele. E não vamos fazer isso com textos maçantes e longos, vamos fazer isso com informações precisas, vamos fazer isso com vídeos, vamos fazer isso com conteúdo rico, com imagens, com procedimentos. Vamos fazer um step by step para ele resolver o problema dele. E se mesmo assim ele não conseguir resolver e decidir entrar em contato, a gente pode analisar o que ele está preenchendo na abertura do chamado, então fazer toda uma classificação dinâmica da necessidade dele, mas quando ele vai preencher ali o chamado, olha, estou com dificuldade para solicitar o meu reembolso, a gente analisar esse conteúdo e falar, olha, está aqui o procedimento para você fazer. Antes de você mandar para mim, você já tentou fazer isso? Você faz uma análise do contexto do que ele está digitando em tempo real. Esse tipo de solução, a gente tem cases de reduções de mais de 90% da quantidade de solicitações vindas do portal. Isso é muito bacana e é um recurso muito importante. É lógico, e aí principalmente falando com os parceiros que estão conectados, não se trata de uma solução mágica que você liga e tudo se resolve sozinho. É legal você poder aportar aqui o trabalho consultivo. Quer dizer, que conteúdo que eu devo gerar para que seja efetivo o uso do autosserviço? Eu simplesmente pego o meu help aqui, transformo ele no, nos dados da base de conhecimento do Percher, pronto? Não. Vamos pegar a sua estatística, vamos fazer uma análise, vamos ver o Pareto aqui, o que que você mais tem de atendimento, qual que é o tipo de dúvida mais comum, e vamos moldar o conteúdo para que ele reflita essa necessidade primordial dos clientes. E isso é um trabalho consultivo que é muito interessante e traz um resultado muito efetivo. Senão, o que a gente acaba tendo, talvez muitos daqui já tenham tido essa experiência, de entrar naqueles chats automatizados, que ele é tão complexo de ser criado aqueles léxicos e vínculos de palavras e não sei o quê, que no final você põe qualquer tipo de pergunta e ele te dá uma resposta genérica com um monte de link para você acessar a página do portal e tentar descobrir sozinho a resposta. Então, isso acaba, era para ajudar, acaba não ajudando, você fica insatisfeito. Então, não, vamos fazer um trabalho consultivo focado. Por isso que a gente não trabalha com esse chat automatizado, a gente trabalha com a indexação total do documento. É um pouco diferente. Embora a solução do Percher, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, ela, dentro desse contexto de Omnichannel, vai te oferecer o atendimento via chat, o atendimento via chat proativo, então meu cliente está ali perdido na página. Oferece ajuda para ele, mas sempre fazendo uma análise da necessidade dele e, se for chegar ao chat, que ele faça a interação humana. Eu tento evitar que ele chegue nesse ponto, faça o autosserviço, mas precisou da ajuda humana, então que ele tenha a ajuda humana. E que quem for atender do outro lado tenha a consistência da informação, saiba o que está acontecendo com esse cliente antecipadamente. Outra coisa que a gente não pode ignorar é a disponibilidade do recurso móvel. O cliente não precisa acessar o Facebook, a nossa página, apenas do seu desktop. Quer dizer, é mais comum hoje em dia a gente estar utilizando a partir do nosso celular, nosso smartphone. Então, permitir que as nossas páginas se redesenhem para esse mesmo contexto. E, obviamente, não dá para falar de Omnichannel sem falar do contexto social. Hoje não vai ser uma apresentação focada em social, depois a gente vai ter um outro webcast para isso, mas a ideia, a solução da Nemos como um todo, tem a capacidade de monitorar os canais sociais e prestar o engajamento e o atendimento social a partir desses. Quando a gente fala de prestar um bom serviço e fala do autoatendimento, o autosserviço, não tem como não falar de base de conhecimento. A base de conhecimento ela, da mesma forma que o autosserviço, ela tem que ser algo que seja proativo, que seja direcionado para a real necessidade daquele contexto, daquele atendimento, e que esteja disponível igualmente em todos os canais para garantir a consistência, em conteúdo rico, novamente, com vídeo, com passo a passo, com como ele acessar o aplicativo, mas que tenha o seu conteúdo protegido, que ele tenha um processo de desenvolvimento desse conteúdo, um processo de autorização, de tradução, um processo de liberação para determinados canais, que tudo isso seja controlado dentro da mesma plataforma. E que você também possa entender qual que é a utilização do seu conteúdo de base de conhecimento. Qual que é o mais visualizado? Qual que é o conteúdo que é mais assertivo? Então, vamos pegar a voz do cliente, vamos pegar o feedback do cliente em relação ao conteúdo, se aquele conteúdo foi positivo, foi negativo, e com base nesse feedback do cliente, a gente vai, além da solução, ir aprendendo com qual o melhor conteúdo a ser sugerido, a gente tem a capacidade de verificar que determinados conteúdos que o cliente não julga relevante, que a gente pode aprimorar o conteúdo e fazer com que ele tenha uma resposta mais assertiva do ponto de vista do cliente ou dos atendentes. Um outro ponto fundamental quando a gente está falando de atendimento, não adianta o meu atendimento dentro do contact center, dentro da minha central de atendimento, do atendimento pessoal na loja, ser maravilhoso, mas quando a minha equipe vai para campo, o atendimento se perde. Minha equipe vai para campo, eu não consigo agendar adequadamente o horário. A pessoa marca um horário, chega em outro. A pessoa que está em campo não tem informação suficiente da necessidade real do cliente ou do perfil do cliente. Se alguma coisa acontece, tem que ser feito um novo agendamento. Como que é feita essa distribuição? Qual que é a melhor rota para chegar no meu cliente dentro do horário previsto? Tudo isso são funcionalidades também existentes na plataforma do Dynamics e que foram ampliadas e incorporadas a partir de uma aquisição recente da FieldOne Services. A solução Dynamics é uma das soluções que mais aporta novas empresas, como a gente vem adquirindo recentemente, a FieldOne, Fantasy Sales, a Parature e tantas outras, para agregar cada vez mais a funcionalidades e soluções efetivas para a plataforma. Então, hoje a gente tem essa cobertura do todo o espectro de atendimento em call center, em posição em atendimento pessoal e também do atendimento de campo. Outros recursos que não vão estar presentes nessa apresentação, mas que é importante mencionar, recentemente a gente adquiriu a ADX Studios, que faz portais para os clientes. Então, eu quero integrar todos os processos que eu tenho na minha webpage de forma fácil e flexível com o Dynamics. A gente já tem lá portais para os mais diversos fins, serviços, prefeituras, comércio e assim vai. A gente comprou, como eu comentei rapidamente aqui, a Fantasy Sales, toda uma infraestrutura que roda dentro do Dynamics para gerar gamification, que pode ser aplicado na parte de vendas, mas pode ser muito bem aplicado na área de serviços. Então, criar aquela competitividade entre os times de atendimento por excelência de serviço, por melhor qualidade no atendimento, gerar uma competição sadia para os funcionários e para a qualidade da empresa. Tudo isso dentro do mesmo contexto de aplicação. Algumas coisas ainda estão disponíveis só em inglês, outras estão chegando já no Brasil. Logo, logo a gente vai ter mais e mais novidades dessas funcionalidades. Agora, quando a gente fala de análise do nosso serviço, a gente tem que falar de análise mensurável. Não adianta eu falar de melhoria de qualidade se eu não consigo medir um Net Promoter Score, se eu não consigo medir a satisfação do meu cliente, se eu não consigo medir a satisfação do meu atendente, eu não consigo correlacionar a satisfação com a melhoria de vendas, com o tempo médio de atendimento. Então, eu tenho que ter uma solução que seja capaz de olhar para todos os dados que eu tenho dentro da plataforma, dados que, porventura, eu tenho fora da plataforma, o Big Data, o dado social, trabalhar com isso de forma geolocalizada, entender se eu tenho diferentes sensibilidades e resultado através do país, por exemplo, e fazer isso de uma forma simples e intuitiva para o usuário. Eu vou falar um pouquinho de algumas novidades que estão vindo aí para a versão 2016, mas entre elas, a gente pode falar da capacidade de integrar o Dynamics, por exemplo, com assistentes pessoais como a Cortana. Então, você ter de forma tão intuitiva que você pode pedir todo dia de manhã para o seu assistente pessoal, para sua Cortana, no seu Windows 10, no seu telefone com Windows 10, quais são as informações relevantes dos seus clientes, quais são os principais chamados, quais são os clientes que eu tenho que atender hoje, e ele, sem precisar sequer abrir um aplicativo, uma ferramenta, trazer as informações analíticas consolidadas daquilo que você precisa. Isso é realmente muito bacana, muito útil no nosso dia a dia. Então, tocando no assunto das novidades do Dynamics CRM 2016, para quem não tem acompanhado o processo evolutivo do Dynamics, hoje o Dynamics a gente tem, ele sempre vem mantendo as opções de cloud e as opções de on-premises. E híbrido, eu posso trabalhar com os dois num ambiente cruzado. Agora, a solução cloud, ela é auto-atualizada sempre que a gente tem uma novidade, e em geral a gente tem duas major releases por ano. E a solução on-premises, ela tem em geral uma major release por ano que consolida aquilo que já foi para a nuvem. Então, tem uma pequena defasagem entre uma plataforma, uma solução e outra que vai sendo corrigida nas major releases do on-premises. E a próxima major release, que será o lançamento do Dynamics CRM 2016, já anunciado publicamente, que deve ocorrer aí final desse ano, talvez comecinho do outro, não tem a data definitiva, que vai incorporar tudo que veio no 2015 Service Pack 1 e o 2000, e agora o lançamento de outono das novas funcionalidades, dentre elas a que eu vou falar aqui. Eu vou passar uma pincelada muito rápida das novas funcionalidades e vou destacar um pouco melhor a parte de serviços, que é o nosso foco de hoje, mas daria para fazer um webcast só realmente das novidades, que tem muita coisa bacana vindo aí. Mas no que tange a parte de serviços a cliente, algumas coisas que estão chegando aí é a ampliação do portal de autoatendimento, então a ampliação das capacidades do Perature, do AdX Studio, para prover um melhor portal de autosserviço. O Hub de Serviços, que é essa telinha, deixa eu pegar aqui, essa telinha aqui, que é um dashboard ou alguns dashboards específicos para a área de serviço que vão monitorar a sua operação, quantidade de ocorrências, performance do time, itens na fila, vai ter um timeline como que vai pipocando ali ocorrências de um determinado tipo, ocorrências escaladas, ocorrências perto de vencer o SLA, e você consegue aí numa visão única entender bem como está o comportamento da sua operação. Outra coisa bacana é a ampliação da capacidade de trabalhar com a voz do cliente, que é a capacidade agora de construir pesquisas inteiramente dentro do Dynamics. Você vai montar aí os seus layouts, perguntas correlacionadas, feedback de 1 a 5, com estrelinha, com campo texto. Você vai montar a sua estrutura das pesquisas e associar essas pesquisas no seu processo de negócio. Seja no momento que uma ocorrência é finalizada, você quer fazer uma pesquisa com o cliente, você quer, de repente, disparar uma pesquisa massiva para os seus clientes e medir o retorno dessa pesquisa. E quando você faz isso, o retorno dessas pesquisas, conforme o cliente vai respondendo essa pesquisa, esse retorno volta para o Dynamics como uma entidade do CRM e você pode iniciar outros processos. Então, o cliente respondeu algo que não foi muito positivo em um item da pesquisa. Você já pode direcionar essa pesquisa para a área responsável por esse item para que ela atue melhor os seus processos. Outra coisa bacana que a gente vem fazendo bastante é aplicar o aprendizado de máquina, o machine learning, como soluções analíticas dentro do contexto do CRM. Isso vale para a área de vendas, também vale para a área de serviço, falo especificamente da área de serviço hoje, aonde a gente pode usar o machine learning para analisar o contexto em que a gente preenche as nossas ocorrências. Então, os atendentes vão lá, fazem a tabulação do atendimento, mas se você olhar só a tabulação do atendimento, tá lá. Ah, eu tive 200 reclamações de serviço, mas o que efetivamente aconteceu? A gente analisa as notas tomadas para aquela ocorrência e gera aquela nuvem de palavras, aquilo que é mais dito. Então, é reclamação de serviço. Aí tá lá, só que ele fala sempre de tempo de resposta, falta de cordialidade, informações imprecisas. E aí ele vai trazendo aquilo que é prioritário, você clica na nuvem de palavras, você já vê as ocorrências que estão relacionadas àquilo. Você vai trazendo para você os insights, você não precisa ficar mergulhando e analisando ocorrência por ocorrência. Outra coisa que ele vai fazer é análise de tendências. Então, dado o volume atual de demandas que eu tenho, o que que vai acontecer com a minha operação em 1, 2, 3, 5 meses? Eu vou ter agente suficiente? Eu preciso tomar uma atitude? O que que está acontecendo? Como é que eu reverto essa curva? Como é que eu melhoro essa curva? Então, ele vai fazer tudo isso. Outra coisa é utilizar o machine learning para sugestão automática da base de conhecimento. Então, você entender a demanda do cliente e falar, olha, para resolver esse tipo de demanda, quem resolveu com sucesso utilizou esse tipo de procedimento vindo da base de conhecimento, esse conteúdo da base de conhecimento, e já vai sugerindo automaticamente para o atendente. Isso é muito legal. Tem outros recursos que eu classifiquei aqui como a da parte de venda, mas que vão estar, são interessantes também para a parte de serviço, que é a maior integração com o Office 365, você poder trabalhar tanto no dispositivo móvel quanto num celular, num tablet, num desktop, abrindo documentos diversos do Office direto dentro do Dynamics, você poder associar documentos não só no SharePoint, como já fazia, mas também dentro do OneDrive for Business, você ter a integração do Dynamics com a Cortana, você já pode, na versão atual, utilizar o Excel abrindo dentro do Dynamics, você editar as informações no Excel e ele atualizar diretamente o Dynamics, mas agora ele passa a ter templates, visualizações específicas com gráficos e análise do Excel quando aberto dentro do Dynamics. Isso é muito bacana, muito legal, facilita bastante o nosso dia a dia. Isso é uma pincelada de algumas novidades bacanas que a gente tem. No contexto de mobilidade, que a gente está falando de prestar um atendimento para o nosso cliente também com recursos móveis, a gente melhorou os controles disponíveis para melhorar a percepção, a utilização dos aplicativos nos dispositivos móveis. Agora a gente passa a ter o completo suporte offline, tanto para tablet quanto para celular, era uma demanda que era bastante esperado e requisitado pelos nossos clientes. Dentro do contexto do Dynamics no desktop, além da base de conhecimento contextualizada, vocês vão ver hoje que eu ainda estou falando uma base de conhecimento contextualizada, mas aparentemente em dois aplicativos, embora no mesmo contexto de solução, o Parature e o Dynamics, agora ele passa a ter toda a base de conhecimento realmente dentro da mesma ferramenta de edição, dentro da mesma interface, o mesmo layout do Dynamics. A gente passa a ter na nova versão busca por relevância, então busca baseada em lógica fuzzy, busca por termos correlacionados. Então, se eu colocar pedido, ele vai procurar pedido, pedidos, vai olhar além da palavra que foi dita, vai trazer aquilo que é mais relevante em cima e depois o que vai tendo menos relevância para baixo. Isso é bem bacana. E uma coisa muito legal é a ajuda guiada. Agora a gente pode customizar o help do Dynamics. E quando a gente customiza esse help do Dynamics, eu posso colocar todo um fluxo de como esse help funciona. Ah, então eu quero que quando ele estiver nessa tela, mostre essas informações. Não, eu quero que ele tenha um treinamento do Dynamics usando o help. Então ele tem tarefinhas que ele tem que preencher, ele tem um vídeo explicativo. Eu quero que ele vá dando um next, 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 vá aparecendo um balãozinho em cima de cada botão, de cada funcionalidade, mostrando para que serve. Ficou muito legal essa parte da ajuda guiada. Então, você reduz aí a necessidade de retreinamento, de tempo de treinamento dos seus atendentes, da necessidade dele ficar lembrando do treinamento, você diminui o tempo que você leva para preparar um atendente e colocar ele na posição, e aí o retorno é muito efetivo, fora o retorno trazido já nesse contexto pelo script dinâmico que eu vou mostrar no SD, pela guia de processos que o Dynamics já traz há bastante tempo, tudo isso em conjunto traz uma melhor produtividade e uma efetividade de qualidade. Ainda no contexto de 2016, como hoje o foco a gente vai falar bastante do SD, a gente passa a ter todo um contexto de telemetria no SD, então conseguir verificar aonde que tem gargalos. É a aplicação legada? É o processo A? É o processo B? Entender o que pode estar acontecendo, né? O Dynamics Online passa a ter toda uma área de análise de performance das entidades, e ele mesmo sugere melhorias nas suas entidades para melhorar a performance. Isso já está disponível em preview para quem quiser, o Data Loader. Então, eu preciso fazer carga massiva de dados para o meu Dynamics, como a gente fazia às vezes pela API ou utilizava plugins de terceiros, né, como Scribe e outros. Kingsway, tinha vários. Agora a gente passa a ter um serviço Azure que eu posso carregar os meus arquivos e ele fazer a carga massiva para o Dynamics. Okay? Agora está em preview, logo logo vai estar disponível final. Outras coisas interessantes é um novo modelo para conexão de aplicações externas. O Dynamics agora faz parte do Intunes, para você ter ele de forma o aplicativo móvel gerenciado. Criptografia evoluiu bastante, a questão de criptografia, tanto para dispositivos móveis, né, quanto do banco de dados. E a maneira que a gente lida com soluções, principalmente para os nossos parceiros aí poder encapsular suas soluções e distribuir para os clientes. Ok. Vamos mostrar um pouquinho aí do atendimento do SD com uma demo rapidinha. Eu vou compartilhar a minha tela. Só aguardar um pouquinho para que vocês passem a receber a imagem da minha tela. Vou pedir só a colaboração do Pedro, nosso apresentador aqui, que está apoiando a gente, para confirmar se ele está recebendo já a minha tela.
Não, eu tô carregando aqui, eu acabei de aceitar a sua tela.
Ok.
Apareceu.
Ok. Então, se vocês estiverem com a minha tela aí agora, vocês devem estar vendo alguns dashboards, né? E aqui, esse é o Unified Service Desk, que é o nosso desktop. E esse dashboard, como eu comentei, ele é um concentrador de todos os aplicativos que você precisa para um bom atendimento, para que ele orquestre o seu processo de atendimento. Nesse caso aqui, só para a primeira informação, é que toda a parte de layout, isso aqui é um XML, ele pode ser alterado até em tempo de execução, a gente pode criar um layout diferente para cada cliente, ou conforme o atendimento ele vai mudando o layout, ele é extremamente flexível. No caso do meu, de exemplo aqui, eu estou com ele integrado ao Skype for Business. Poderia ser outros CTIs, vou mostrar depois nos cases no final. Eu tenho clientes integrados, cases de sucesso com Aspect, cases de sucesso com Link, cases. A gente tem clientes até no Brasil com Genesys, tem Avaya, tem clientes com Cisco. Então, para cada necessidade, tem uma solução compatível. Eu deixei meu atendente aqui disponível. Você vê que no momento ele não está com nenhuma aplicação de negócio, basicamente ele está com o dashboard dele, com as estatísticas dele. Poderia estar ouvindo um treinamento, vendo a sua escala na força de trabalho. E eu deixei aqui o social monitor do Perture, que eu não quero que meu atendente, que é um atendente de voz, ele faça o atendimento social, mas pelo menos a triagem do que é relevante transformar numa ocorrência para a área de atendimento social, ele pode ir fazendo, eu otimizo esse recurso enquanto ele está idle aqui, enquanto ele está sem chamada. O meu celular aqui, ele está realmente sem sinal, eu vou tentar gerar uma ligação aqui para o nosso ambiente, vamos ver se eu consigo, porque aqui eu estou aqui em Alphaville e meu celular está sem sinal. Talvez por um instante minha voz fique muda, porque ele vai mudar minha ligação de uma chamada. Mas vamos tentar aqui, vamos ver o que acontece. Vamos ver se eu consigo completar a chamada. Ok, a chamada entrou aqui, eu vou atender, a Alicia está me ligando. Pedro, eu queria só confirmar que você está me ouvindo.
Estou ouvindo, sim.
Ok, eu chamei o Pedro agora. Ele mudou aqui no on-call, mas o efeito que eu queria mostrar é que quando eu atendi a Alicia, aqui está mostrando o Pedro porque eu estou falando com ele agora, mas eu estou com duas chamadas, o que normalmente não ocorre num atendimento de voz, você só tem uma chamada por vez. Mas no momento que ele recebeu a chamada, ele identificou que era a Alicia ligando, e no momento que ele atendeu, é lógico que poderia ter um autoatendimento aqui. Para demonstração, eu atendi manualmente, mas o que que aconteceu? Ele já redimensionou a tela e trouxe algumas informações bacanas para a gente. Ele trouxe o contato da Alicia, vou reduzir aqui para a gente ver melhor. Eu trouxe a visão 360 graus da Alicia, então quem ela é, onde ela mora, o mapa aqui da região dela. Eu poderia, junto com o mapa de onde ela está, poderia ter pinado aí onde tem os pontos de atendimento da minha empresa. Eu trouxe o histórico de todos os atendimentos que ele já fez, não importa se foi por e-mail, por voz. Eu tenho lá se foi por e-mail, detalhes, se for o chat, a transcrição do chat, as ocorrências que ele tem. Ou seja, aqui a gente pode pôr as mais diversas informações. Como a Alicia, ela está associada a uma empresa, já trouxe também a empresa em que ela trabalha, da mesma forma com uma visão 360 graus, com tudo que é relevante. E trouxe aqui para o nosso atendente, pro que sou eu mesmo, os principais detalhes na tela da Alicia e da empresa dela e um script de atendimento já contextualizado. Então, obrigado por ligar no nosso central de atendimento. O protocolo de atendimento é X. Meu nome é Renato, falo com a Alicia. Você está ligando em nome da corretora? Então, ele pegou dados do atendimento, dados que poderiam ter vindo da URA, dados do CRM, poderia pegar até se era bom dia, boa tarde, boa noite, e montou isso para o meu atendente de forma que ele não precisa nem lembrar do treinamento. Está ali para ele. E aí, ele traz o passo a passo que ele tem que estar cumprido. Até aqueles atendentes que adoram colocar as coisas no notepad, eu trago o notepad aqui para ele. Dentro do contexto, essa barrinha aqui em cima, Session for Alicia Tumblr, ela vai ser específica para esse atendimento. Se eu for um atendente, por exemplo, de e-mail ou chat, que pode trabalhar com vários atendimentos simultâneos, eu vou ter uma tabzinha para cada um dos atendimentos, isolando as aplicações de negócio, incluindo até o Notepad, para aquele atendimento. Não corre o risco dele copiar e colar do Notepad, copia do João, cola na Maria, copia da Maria, cola no José. Então fica tudo contextualizado. Bom, ela vai iniciar o nosso atendimento. A primeira coisa que ela tem que fazer é validar o contato. Então, quando ele clicou aqui, veja que a tabzinha já pulou automaticamente para a tab do contato, para que ele possa fazer a validação. Que validação ele vai fazer? No nosso caso, vai validar o endereço do cliente. Quando ele clicou aqui validar o endereço do cliente, o que que a gente vai ter? Ó, abriu uma nova tab, apareceu uma página do correio e mudou rapidamente. O que que aconteceu aqui? Basicamente, ele pegou aqui os dados do CEP, do endereço da Alicia, foi no site dos Correios, navegou por ela e trouxe o resultado a partir desse CEP para ela validar se o endereço está correto. No nosso caso aqui, o endereço está corretíssimo, ela pode dar sequência no atendimento. Então, para dar sequência no atendimento, ela vai validar a empresa. Então, ele mudou para a tela da empresa. Vamos olhar os detalhes aqui da empresa. E vamos validar os dados da empresa, só que não contra um site, vamos validar contra uma aplicação Windows legadas que eu tenho. Então, o que que aconteceu? Ele abriu uma tela aqui de uma aplicação Windows, navegou, tinha aquela caixinha de busca, e aí essa informação aqui, Revenue Potential, veja, eu não consigo nem selecionar ela, mas eu copiei ela aqui para minha aba General. Então, eu consigo até interagir, navegar, trazer e levar dados das minhas aplicações legadas, sejam elas Web, Windows, Java ou outras. Então, mesmo que eu feche aqui as minhas aplicações legadas agora, aquela informação que era relevante está aqui salva e ela permanece aqui. Então, ok, eu fiz a validação, vou começar a prestação de serviço. Então, como posso lhe ajudar hoje, Alicia? Alicia, ah, eu estou precisando de uma ajuda aí, porque eu estou tentando pedir um reembolso, estou com um problema. Ah, ok, então eu vou abrir uma ocorrência para você, Alicia, para a gente tratar essa sua situação. Bom, quando eu falo que eu quero abrir uma ocorrência, eu não quero que o atendente tenha que ficar lembrando em que menu está isso, onde é que fica essa informação, nem que fique preenchendo todos esses dados. Então, o Dynamics já pegou o formulário de ocorrência já trouxe aqui nessas barrinhas o processo de atendimento que ele vai ter que seguir e já preencheu alguns dados, como por exemplo, é da lixa, veio por telefone, deu um nome. Eu vou ajustar aqui, o que ele está pedindo é uma contestação, o que a lixa está pedindo é uma contestação de reembolso. Eu vou dizer então que é uma contestação de reembolso, vou tabular aqui minha árvore de atendimento, então atendimento, múltiplos níveis de tabulação, contestação. Eu vou dar um save aqui só para a gente ver um processo bacana. O que que acontece a hora que eu estiver salvando aqui a minha ocorrência? Primeira coisa, ela ganhou um número. Então eu tenho um protocolo definido para essa ocorrência. Ali era o protocolo da chamada, aqui o protocolo da ocorrência. Mas apareceu aqui do lado direito um contador. O que que é esse contador? É o SLA. É o tempo que eu tenho para solucionar essa necessidade do cliente. No Dynamics, eu posso ter múltiplos SLAs. Se eu tivesse dito que era uma ocorrência aberta pelo Facebook, por exemplo, nós teríamos dois. Um SLA para o primeiro contato com o cliente, porque é uma mídia assíncrona, e um segundo SLA para resolução. Eu poderia ter três, um para os processos internos. E esse SLA, ele tem várias características, não é só um contador. Ele pode pausar e reiniciar de acordo com mudanças na ocorrência, por exemplo. Eu identifiquei que eu preciso de mais documentos do cliente. Quando eu solicito esse documento para o cliente, automaticamente o meu SLA pausa, porque eu não sei se o cliente vai me responder em um dia, 2 dias, 10 dias, e eu não quero que isso afete o meu SLA. Outras coisas que eles podem fazer, conforme o SLA for avançando, e tudo isso é configuração, não é código, ele vai ficando amarelinho e vermelho. E toda vez que ele transita de um estado para o outro e você controla isso, eu posso querer que alguma coisa aconteça. Como, por exemplo, eu quero que, se ficou em estado amarelo, eu escalo para o segundo nível, eu aviso um supervisor. Se chegou no estado vermelho, eu quero que você mande um e-mail para o cliente pedindo desculpa e fazendo um novo agendamento e já altera os dados da ocorrência para uma nova data. E assim vai. Aí vai dentro da necessidade de negócio de cada um. Tá? Uma outra coisa aqui, se eu vir aqui em atividade, ó, apareceu aqui uma análise de contestação. Avaliar a ocorrência de contestação e retornar ao cliente. Como eu falei que é uma ocorrência de contestação, ele já criou uma atividade e mandou isso para uma fila de back-office que vai ser necessário fazer essa atividade. Bom, enquanto essas coisas estão ocorrendo, eu tenho que fazer o atendimento do meu cliente. Então eu olho aqui na minha barra de processo, eu não lembro bem o meu procedimento, então está ali visual. Eu falo, primeira coisa que eu tenho que fazer é que eu tenho que confirmar o meu e-mail, tenho que rever meus detalhes sociais, e aí apareceu aqui que as atividades obrigatórias já foram completadas. Ok. Se eu vou cumprindo as minhas atividades obrigatórias, eu posso passar para a próxima fase. Quando eu vou passando para a próxima fase do processo, o que que acontece? Essa bandeirinha aqui vai acompanhando. Por que que isso é importante? Porque imagina que de repente a ligação caiu, ou alguém vai ter que assumir esse processo porque eu transferi. Eu quero que quem receba do outro lado, ou quando ele ligar de novo, a pessoa continue exatamente da onde ela estava nesse processo. E isso é muito bacana. E
Ô,
vamos.
Renato,
Oi.
desculpa te interromper,
Imagina.
é que caiu o vídeo.
Caiu o vídeo? Pô, eu tô falando
Caiu.
um tempão.
É,
Pera,
deu um
volta.
problema, depois que você tinha falado da pausa do SLA, deu uma notificação aqui falando que a internet, enfim, que
Deu uma oscilada na
deu algum
internet,
problema
né?
com, deu uma oscilada, um problema com a conexão, e aí.
Ok, tô voltando aqui o compartilhamento. Me avisa quando você tiver. Peço
Tá
desculpa a
bom.
todos aí pela coisa.
É,
Depois na
tá
gravação
carregando.
vai ficar. Acho que vai ficar bacana. Se puder me
É,
confirmar
depois a
aqui.
gente corta na gravação para ficar tudo certinho também. Beleza, agora tá aparecendo.
Perfeito, se cair, pode me interromper novamente, por favor.
Tá bom.
Ok, então ele está seguindo na barra do processo, onde ele sabe exatamente o que ele tem que fazer, porque estão lá as atividades obrigatórias. Conforme ele vai avançando, o que é uma coisa interessante da gente ver? Se esse processo ele passasse por múltiplas entidades do CRM, por exemplo, um processo de venda, ele começa numa lead, aí ele vai para uma oportunidade, oportunidade para uma cotação, cotação para um pedido de venda, essa tela aqui de baixo, à medida que eu avanço no processo, ela iria trocando automaticamente. Eu não preciso lembrar, isso aqui agora tem que ir lá e achar o menu para chamar uma cotação, nova cotação, nada disso, ele vai alterando automaticamente. E esse processo ele é dinâmico, por exemplo. Se eu mudar aqui, ó, participar de pesquisa de não para sim, eu vou até fazer indo e voltando algumas vezes aqui para a gente ver. Você vai ver que vai aparecer uma outra abinha aqui, uma outra perninha aqui no processo. Então esse processo ele é dinâmico. Ele pode avaliar o produto do cliente, quem é o cliente, qual foi a resposta dele e ir adequando o processo. E isso é desenvolvido sem código pela área de negócio. Então é muito bacana isso. Isso dá um ganho de produtividade, qualidade enorme, consistência do processo. Então o cliente está sendo aqui bem atendido. Bom, ele está sendo atendido e está na fase que ele tem que achar uma solução para esse cliente. Ele tem que pesquisar uma solução. Então ele vai seguir aqui o processo dele que tem que buscar uma solução. Quando ele clicou aqui em buscar uma solução, pulou uma tabzinha ali do Perature, que ele poderia buscar aqui uma contestação de reembolso, por exemplo. E tem toda a base de conhecimento dele. Poderia ter deixado de forma automatizada para ele pegar algum dado aqui da ocorrência e já fazer essa pesquisa. Então tá lá, ó, tá aqui o procedimento de contestação de reembolso. Quando ele clica no procedimento de contestação de reembolso, ele pede para abrir os detalhes. Então tá lá os procedimentos para ele verificar aqui o reembolso e falar: eu estou com o cliente em voz. Poderia estar em vídeo chat aqui, como eu estou sem internet suficiente aqui no celular, não consegui montar o vídeo. Ele pode falar: ah, legal, entendi aqui o procedimento, então eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar esse procedimento, enquanto eu estou falando aqui com a Lixa, eu vou achar aqui a nossa amiga Lixa no meu Skype for Business. Vou iniciar aqui, enquanto eu estou com ela aqui em voz, vou iniciar um chat. Vou pegar o meu procedimento e vou aqui enviar para a Lixa. Ela do smartphone dela já pode clicar nesse link e ver o procedimento. Da mesma forma, eu poderia ter enviado isso por e-mail, eu posso vincular esse artigo da base de conhecimento na minha ocorrência. E aí o que que acontece? A próxima pessoa que for trabalhar nessa ocorrência vai ter esse artigo vinculado, falando: olha, esse atendimento foi realizado com base nesse artigo. Então ele vai saber por que que as orientações ou quais orientações foram passadas. Bom, eu fiz o atendimento, quero mandar um e-mail de confirmação para o meu cliente. Então a próxima etapa é mandar o e-mail de confirmação. Da mesma forma, se eu sei que quem eu estou atendendo, eu sei que tipo de atendimento eu estou fazendo, eu posso me valer de templates, posso valer de algumas informações aí, para já montar. Obrigado, Alicia, a sua ocorrência foi registrada. Quando ele registra, eu posso estar associado aí à ocorrência, para que ele apareça já no histórico, por um título qualquer. Enviar, ele vai fechar a janela. Não consigo salvar aqui. E vai receber, a Alicia vai receber o nosso chamado. Então, no mesmo atendimento, ele vai passando da ocorrência, pega a base de conhecimento, fala com ela de voz e manda pelo chat, do chat manda a confirmação por e-mail, né? Bom, ela pode ir seguindo no atendimento até chegar na resolução da nossa ocorrência. Aqui no caso, eu vou aqui partir para a finalização. Vou avançar no meu processo de negócio aqui, né, que eu poderia fazer a resolução da minha ocorrência. Então, fala que tem
Ô,
alguma.
Renato,
Oi, caiu a conexão
desculpa
de novo?
interromper de novo. Aqui no meu. Deu que parou, né? A apresentação.
Vamos
Não sei
novamente.
se dos outros participantes também.
Não, caiu sim, caiu sim. Estou vendo aqui que é. A instabilidade de rede aqui derrubou. Só um segundinho.
Tá
Me
bom.
avisa quando voltar novamente.
Agora tá carregando. Pronto, voltou.
Né? Pelos erros que a gente está
Voltou.
tendo na tela, a gente percebe que realmente está tendo uma oscilação na minha internet aqui. Eu peço desculpa a todos. Mas ele chegou no momento de tabular, ele vai dizer como que ele resolveu, o que que aconteceu, ele pode pôr os comentários, depois a gente vai fazer uma análise dessa tabulação lá na frente. Poderia até usar o Machine Learning na 2016. Ok, minha ocorrência está resolvida, eu posso encerrar a sessão. Quando eu clico em encerrar a sessão, o que ele fez? Fechou todos os aplicativos de negócio, só me deixou com os aplicativos que eu já tinha. Eu não fico fuçando, mexendo em dados do cliente, pegando dados confidenciais. Maravilha. Então aí eu posso efetivamente derrubar a chamada. Não vou apertar aqui, senão vai derrubar a nossa chamada, né? Porque ele migrou a chamada de um atendimento para o outro. E aí eu estou aqui novamente disponível para receber uma nova chamada para continuar com o meu atendimento. Legal? Bacana. Toda aquela parte de base de conhecimento veio do Parature. O Parature, a gente pode ter ele do lado do atendente, mas também é fundamental e interessante ter isso do lado do cliente. E do lado do cliente significa que a gente é um portal que ele se associa no, na sua página, ele vai fazer um DNS mask, então o cliente não vai ver que ele está indo para outro lugar, na verdade ele vai estar dentro da sua página, que pode ter vários tipos de layout, como por exemplo esse aqui do Contoso Banking, um outro layout aqui, fiquei muito tempo sem usar, da Contoso Insurance, totalmente diferente, aonde o cliente pode fazer perguntas, ele já começa a escrever, ele já traz ali os principais artigos relacionados, né? Então, como é que ele faz as solicitações dele? Ele olha lá com as informações do tópico, ele pode assinar para receber isso, ele pode analisar o que precisa, ele pode votar se esse tópico é interessante ou não, se atende à necessidade dele. Poderia abrir o chamado por aqui. Aí você fala, mas ele está todo em inglês? Ele só tem inglês? Não, é porque foi esse layout que eu peguei. Se eu pegar, por exemplo, aqui um outro layout, eu posso falar, não quero inglês, quero em português. Ele vai alterar automaticamente aqui para o layout em português. Né? E ele poderia fazer as pesquisas dele, né, de reembolso, da mesma forma que a gente fez ali no nosso chat. Né? Não disponibilizei a contestação para esse cliente, acho que só disponibilizei em inglês. Deixa eu só verificar. Tá? O conteúdo, eu posso disponibilizar um conteúdo diferente para cada língua. Então, ele poderia acessar aquele mesmo conteúdo, da mesma forma poderia votar. Poderia iniciar um chat a partir daqui. E o chat tem uma característica bem legal, que a gente utiliza o Skype Translator no chat. Então, eu posso entrar com meu atendente, só fala português, mas receber um cliente pelo meu site em espanhol e inglês, e ele automaticamente vai traduzindo de uma língua para outra durante a interação. É realmente muito bacana. Bom, a gente está chegando ao final do nosso tempo de apresentação. Eu vou voltar aqui para a nossa apresentação no PowerPoint. Vou voltar para o PowerPoint. Pedro, se você puder me confirmar quando abrir o PowerPoint novamente para vocês.
Ele está carregando aqui.
Ok.
Aí ele falou que deu um problema para carregar a apresentação, mas eu não sei se foi só comigo.
Para mim é que ele continua carregando só. Vamos ver
Ah,
o.
tá.
Vou interromper ele aqui e iniciar novamente. Vamos ver se agora vai.
Foi.
Legal. Só que ele foi do começo, né? Deixa eu adiantar rapidamente para o slide correto. Espera aí que ele está pensando. Bom, a ideia agora eu vou finalizar, que até passei um pouquinho dos slides. Opa! Só para a gente finalizar, apresentar alguns cases que utilizam a solução de atendimento com o Dynamics. Então, a gente tem a Amicus Horizon, que utiliza a nossa solução de atendimento. A gente tem aí o speech, a declaração do diretor de experiência com o cliente deles, que com as nossas soluções conseguiu aí não só ter o Contact Center premiado, mas aumentar substancialmente a resolução em primeiro contato e reduzir muito o número de reclamações em apenas um ano e meio. A gente tem alguns cases públicos e o vídeo, depois vocês vão receber a apresentação, vocês clicam no link, com o uso do USD, como o caso da Trupanion, que tem o Dynamics CRM 2013 com o USD, integrando com o legado deles, integrando com a parte de voz do Aspect, e a própria Microsoft. Nosso atendimento de Inside Sales. A gente tem mais de 250 posições hoje que trabalha com a integração, uso Dynamics, USD, alguns legados e toda a parte de voz integrada ao Skype for Business. A gente com pouco tempo de utilização, já verificou aumento de 13% de produtividade e com aumento potencial de receita de até 66 milhões de dólares. É muita coisa. Tudo isso público também no link que vocês vão poder estar acessando.